Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. 7 anos esteve o Pi. Molina residindo nos colégios de São Sebastião e São Vicente. E, ao cabo deles, recolheu à sua província de Portugal, onde se ia preparar para receber o 4º e último grau da ordem. Embarcara no Galeão Rosário, navio de licença, que partiu do Rio de Janeiro por fins de 1607, em demanda do Porto de Lisboa. Tendo feito escala por Pernambuco, bordejava na altura da Assunção, as baforadas de uma fresca brisa e salteava a cada instante de um a outro ponto do quadrante. Era noite escura e alta. O frade, que estivera praticando no tombadilho com o comandante do galeão, agora absorto em cogitações largas, sentara-se em um rolo de calabre contra a murada. Correu o tempo, entrara a pedaço o quarto da modorra. Ninguém mais, à exceção do jesuíta, havia aquela hora adiantada sobre o convés de popa. Entre o coachar das ondas batendo os flancos do navio e os estalos da armação, ouvia-se por momentos, trazido pela brisa, um murmúrio de vozes ábadas que vinha de estibordo. Na posição do Pimololina, a sota-vento, as palavras, embora proferidas em tom soturno, deveriam chegar bem perceptíveis. Não as escutava ele, porém, tão alheio estava de si naquele instante. Uma exclamação mais viva perturbou porventura as cogitações do religioso, que aplicou o ouvido e, conhecendo de onde partia o murmúrio das vozes, aproximou-se manso e manso, tomado de alguma curiosidade, porém mais do desejo de qualquer preocupação que o arrancasse ao turbilhão de seus íntimos pensamentos. Junto do mastro grande, no espaço deixado entre uns caixões servindo de galinheiros e gaiola e animais, estavam sentados os 4 sujeitos, apostados a quem esvaziara mais depressa uma grande escudela cogulada de chanfana e uma meia dúzia de botelhas, que surdiam dentro os maçames de corda na ocasião precisa, e lá sumiam-se de novo depois de larga libação. Era essa uma medida de prudência para o caso de surpresa. O acaso, o mais engenhoso dos fabricadores de dramas, juntará ali, na tolda de um navio perdido na imensidade do oceano, esses 4 indivíduos, que nunca anteriormente se tinham visto, e talvez não se reunissem mais nunca neste mundo, fim da jornada que os associara. Um deles era o gageiro mestre Antão Gonçalo, que preferia fariseu com a 4ª em boa companhia a vigiar só e descolado. Outro tinha ares de mariola de praça, e não passava dos seus 20 anos. O terceiro, grisalho já, mas bem fornido de bigodes, e pera, retratava-me ao vivo um tipo daqueles tempos, que ainda hoje existe, mas profundamente modificado pelo espírito do século. O tipo do soldado aventureiro, ao ser-se todas e nos emprazem todas as boas e más, conforme a paga. De menos as armas e de mais a trapaça, é um moderno cavalheiro de indústria. Finalmente completava o quadrado uma figura suína, e tinha todos os visos de mercador das colônias. Era ele quem pagava o pato, e talvez por isso e o que menos falava e menos consumia. Mastigava o seu dinheiro, e sua carne, de resto parecia bastante enjoado. O bródio fora ajustado entre o marujo e o soldado. O colono deixara-se depenar, pensando granjear assim os bons ofícios do marujo a bordo, a proteção do soldado em terra e a confiança do mariola. O aventureiro vinha de São Sebastião. O mercador e o mariola, ambos da Bahia, tinham embarcado em Olinda, por não haver no porto do Salvador navio de licenças a partir, nem ser tempo da frota. Rolava a prática sobre o tema de ocasião. Os perraravam a quem passassava o brasal ao Brasil para tentar fortuna, os malogros de muitos e os avultados lucros de alguns. Cada qual contava como lhe fora a sorte, e todos tinham delas queixas mais acerbas. É tal qual vos digo, Antão Gageiro, repetiu o espadachim. Afrado como me vedes, podia estar hoje nadando em ouro. Assim não fora eu mal-aventurado. Escapastes de fisgar o arpel nalguma boa presa e capitatão? Perguntou o marujo. Não faltam elas naquela terra excomungada, observou o rapaz. Não faltam, não? Muchacho, igual a ver justiça e guardem as costas de um homem. Tornou soldado. Quando a gente é atacado pela frente lealmente, o juiz é a espada, morre-se em boa guerra. Pero isso de estar um cristão à mercê de gente e outros tais degradados, a tremelicar sem saber de, vem uma seta manda desta para melhor. É assim mesmo. Isso não é terra em que se viva. Melhores juízes lhe ponha, se quiser que lá medre a boa gente de espada para o seu real serviço. O aventureiro empinou a botelha e afogou o suspiro com uma formidável golpada. Deixai em paz esses urubus, dona Aníbal, disse o gajeiro, e dizei-nos como o caso foi. A gente cá do mar gosta de saber histórias. Do como vos desarvorou a nau antes de entrar a bom porto. Não dissestes que a fortuna pregou-os um logro. E grande. Ninguém me tira de que estive com a mão mesmo em cima daquelas maravilhosas minas de pirata.
Um mês?
Fez o rapaz a modo de exclamação. O traficante que tinha pendido à direita com uma lança mesmo navio, deram uma estremeção. Acudiu o marujo rindo. Sangue de Cristo! Tornou o cavalheiro. Ainda me ferve o meu lembrando. Fora essa exclamação tão caelhana que despertara Molina. Quando ele, sem que tentisse, veio sentar-se por detrás de uma das caixas de pinho, o soldado já havia começado a narrativa. Foi um certo Fernão Aines, de São Sebastião, que me pôs na pista. Mas primeiro devo referir. Certo dia apareceu morto na ladeira da do castelo um sujeito cozido a facadas, e a mulher pouco lhe fava para isso com as estrelas que ela pardara. Muita gente foi ver o acontecido, e até eu acertei de passar. A mulher só fazia engrolar uma ladainha com este dizer.
O papel.
Que ali havia rasca, suspeitei eu logo. É mesmo, disse o gajeiro. Aí andava Moro na costa.
Ele parece que sim, acudiu o rapa.
Ainda eu não estava em São Sebastião quando isso foi, mas ouvi rosnar como coisa fresca. Pois a semana não estava acabada, quando veio valer-se de mim o tal dito cujo de Fernão em Oines para fazer uma entrada no sertão. Estava ele de luto pelo finado, que era seu parente, ao que me disse. Cá para mim é negócio lido que o amigo foi quem viu o outro. Apesar de beato.
Tuzão.
De pedaço a pedaço estava-me ela rezar numa cruz de pau santo que trazia o rosário. Um dia, já oito eram idos mois depois nos partíramos de São Sebastião, o cujo desembuchou. A era esta. Íamos à descoberta de umas minas de prata de que só ele sabia o rumo, por lhe ter ensinado um índio manso. Era preciso que os companheiros não dessem pela coisa, o como carecia de um sócio. Me escolhera a mim. Havíamos de deixar os outros em certa paragem, tirar o que se pudesse de metal e escondê-lo longe do lugar para depois fingir que o achávamos à toa. Pelo jeito, o mano não era nenhum sandeu. Fino ele com azougue pero, a dona Aníbal, o diabo, seu mestre dele, não embaçaria. Aquela ladainha da mulher andava-me parafusando na cachola.
Sangue de Cristo, disse Cacó comigo, não há dúvida.
O papel no birbante, e nele está o segredo. Pois o tomarei eu a ponta da espada. O traficante fez um gesto de susto e murmurou baixinho. Tomar per força. O aventureiro olhou o fito mercador, que embuchou o resto da frase. Era uma simples alusão ao ordem do livre. 61 que punia o roubo. Alguns pícaros, conteou Dona Aníbal, seriam capazes de chamar roubo a isso? Não sabem os parvos o que seja o direito de conquista. Os reis conquistam lá seus reinos, nó cavalheiros, compus dumos dos reales.
Cara a mim,
tudo o que for necessário à vida, mulher de cucunia, boa pitança, tudo é despojo de guerra. O mercador encolheu-se. Os dois outros companheiros deram sua aprovação tácita à teoria conquistadora do cavalheiro. Decidido, pois estava a oferecer combate leal ao amigo, quando chegamos a um pouso, onde vivíamos falhar um para repousar. Maldita lembrança foi essa. Voltando à noite de uma caçada, retardados pela borrasca que havíamos de achar. Um bando de selvagens, disse Colono. Pior foi a desgraça. Um raio partira o pícaro do Fernão.
Um raio!
Desconfiou da história e vou a meu ele. Java mordo e bem mordo, não adianto nas ribeiras nada, pero
a tal cruz estava atirada ao chão em pedaços. Sangue de Cristo.
Não é o pau, o papel ali.
Ah, fez o gajeiro, era essa a devoção do marreco. O papel que sumiço levou, perguntou o rapaz. Tinha-o levado um frade que confessara o tal. E o frade?
O frade.
Sócio não encontrar neste mundo o mesmo outro ou ele me pagará.
O brícaro?
Roubar-me o que tinha de ser meu e com que cerimônia. Pois deixai que vos diga, replicou o rapaz, que mais perdia o senhor capitão.
Calai-vos daí, rapaz, mais do que as maravilhosas minas de peprata.
Qual?
Se era possível, Anselmo, vede bem.
E se vou dizer que estive no caminho da cidade encantada, onde as ruas são calçadas de prata, as casas de ouro?
Ah, então.
Como? Se ainda ninguém achou. Menos aquele que deu a notícia dela.
Esse morto é. Morto será, que isso nada faz ao caso, se deixou a rota escrita, para lá e quem a tiver tornou Anselmo. E esse escrão de paro? Fazer segredo disso? Tanto não faço que vou-me a Madrid e queixar-me a el-rei de quem a força não me privou do que muito meu era. Um letrado e bom letrado da Bahia, o licenciado Vaz Caminha. Eis de conhecê-lo, mestre Brás. Se o não conhecera eu. Pois é freguesia minha. Bocejou o mercador entre dois engulhos. Pois deu-me boa fiança de meu direito. Também eu pesco meu tantinho da Darráblice, acudiu o mercador. Se quereis, posso dizer-vos como me parece da vossa justiça. Os bons avisos nunca sobram, e com o vosso me fareis mercê. Conheceis um dona Diogo de Maris, fidalgo, que é provedor mor da fazenda em São Sebastião. Não me estranha esse nome, mas que o conheça não digo. Conheço eu e me bem, diz dona Aníbal. E eu que até já fui portador de uma carta, que ele mandava à mulher do tal descobridor das vossas minas, senhor capitão, disse o marujo. A mulher de Robério Dias, perguntou o mercador. Uma dona Clara?
Sim.
Essa dama já é falecida, observou Anselmo. Pelo menos estava para ir a pique, quando lhe fui levar a carta que o comandante mandava. Recebeu-a um grumetezinho deste tope. Havia de ser o filho, o estudante, observou o mercador. Que se chama Estácio, cuido eu, concluiu o gageiro. Pois esse dona Diogo de Maris é o próprio da minha querela. Com ele fui há coisa de 3 anos, acostado à banda que levou para socorrer seu pai. O homem tinha sido atacado pelo gentil Amoré, lá para as bandas de Paquiqué, e o filho veio de rota batida em busca de gente. Chegado era eu a São Sebastião, para me passar a São Vicente. Falava-se tanto no ouro dos paulistas que a fama me tentou. Esse ouro dos paulistas é como o da vossa cidade, muchacho, bondeão. Não duvidareis quando virdes tudo. Enquanto esperava, aproveitei o ensejo de ganhar boa paga e lá fomos. Trabalho perdido. O gentil arrasara tudo. Só encontramos pras ventras da casa e gente queimada. Aí ficamos uns tantos dias para enterrar aquela carruagem de ossos. Então o gentil pôs fogo ao redor da casa toda, que não puderam fugir. Aparece. E os selvagens já tinham abalado? Nem notícia deles. Andando a pesquisar no mato que ficava pela redondeza, chegamos a uma clareira, onde sem dúvida tinham dado combate. Estavam ali 2 filas de ossadas, que os urubus tinham limpado, e uns trapos de roupas. Espetando com a ponta da espada, levantei uma coisa, a feição de cobra. Mas não era. Vedes esta cinta? Dizendo isto, o rapaz desatacou uma cinta que trazia, tecida com finas malhas de aço, formando interiormente 2 bolsas. Os outros examinaram. Pois era isso, com a diferença de estar rechecheada. Tinha dentro umas folhas de pergaminho a modo de um livro de rol. Pus-me a olhar aquelas lesvê vermelhas graúdas como bou para pavalato, quando sinto uma voz dizer atrás de mim. Era dona Diogo, tomou-me o meu rolo, e esteve lá resmungando e acabou por guardá-lo no peito do jaleco. Que tal, mano? Era fidalgo. Não tinhas a vossa espada ao lado? Disse o aventureiro. O rapaz levantou os ombros. Um homem contra 50? Ainda que foram 100. Mas exigistes dele que vos restituísse. Sabeis com que me tornou? Que aquilo era um tesouro e devia ser restituído ao seu próprio dono. Bom modo de ficar-se com ele. Ficou-se a que já em São Sebastião mando eu que voltar ao que vou achado. Disse que já avisaram para o vir receber. Mas isso não passava de uma história. Quem era o tal dono? Não lhe perguntastes. Fez-me orelha mouca. E deixou-vos tocando leques com bandurra. Sempre deu-me uns 10 marcos de prata como esporla. Vejam que tal era a ganância. Mas então esse papel cuidais vós que fosse o roteiro. Disse o soldado. Da cidade encantada. Não de ser outro. Também estou nisso, afirmou o gageiro. Talvez não passasse de algum diário de descobertas, replicou dona Aníbal. Há muitos anos que isso foi. 3. Seria para Assunção. Dormistes no caso. Bem pode acontecer que já seja tarde. Que queris fizesse? Faltava o melhor. Tornei à Bahia e só agora juramos, eu e a mãe, alguns reais para a jornada. Contanto cujo não tenha já evaporado a coisa. Que vos parece do caso agora, senhor Brás? Não pensais que a justiça esteja toda de meu lado? O mercador teve segundo estremecimento de quem era arrancado ao valente cochilo.
Dizeis,
O rapaz repetiu Gunta. Ele não deixa de ser intrincado, continuou o mercador bocejando. Achastes uma botija de dinheiro. Estás sonhando?
Um papel, vos disse eu.
Um papel, sim.
Mestre Brás parece que está com o porão muito carregado, o leme não governa.
Nad, oxalanço.
O mercador estirou-se. Os outros foram tratando de recolher. Com pouco a sineta de bordo anunciou que entrava o quarto de prima. O Pemolina ainda ficou no tombadilho. O vento rondara e o navio singrando rumo direito, corria agora ligeira bolina sobre o mar sereno. Como o espírito do religioso, enleleado em cogitações, corria agora impelido pela ambição sobre um oceano de ideias. A lembrança apagada das cartas que lera na cela do pé. Cunha avivara-se em sua mente. No dia seguinte, o jesuíta, está prolongando até a proa seu passeio habitual, engendrou um encontro casual com Anselmo. Trocadas as primeiras palavras, o rapaz o acompanhou até as amuras, onde tiveram longa prática. Carecia-se o sacerdote de um moço de serviço. E a propósito de informações sobre o procedimento fez-lhe uma infinidade de perguntas relativas, não só a ele, como a outras pessoas da cidade do Salvador. Entrou enfim o galeão Rosário à Barra de Lisboa. Poucas horas depois de lançar o ferro no ancoradouro, o aventureiro Dom Aníbal e o Mariola Anselmo foram presos por familiares do Sensanfício Tude de Denunte Nostas na caixa secreta. O Mupimolin interveio em favor do criado, mas tudo quanto obteve foi que ele voltasse imediatamente em um navio que estava a levantar a âncora com destino à Bahia. A Santa Inquisição ainda tolerava os cristãos novos nas colônias, terra para degredos, na metrópole por forma alguma. Não ficou muito contrariado por isso o frade e consolou o rapaz, dando-lhe de conselho que não boquejasse mais sobre certo o caso acontecido com Dona Diogo de Maris, pois era homem poderoso, e contava amigos por toda parte. Partisse, pois, o Anselmo, inteiramente desabusado das cidades encantadas e dando graças à providência que o livrara da Inquisição. Já Belém sumia-se pela popa do navio, quando Dom Aníbal sofria pia perante os inquisidores dos ofício o primeiro interrogatório. Entretanto achava-se o pé, Molina recolhido à sua casa de Lisboa, depois de 8 anos de ausência. Ainda ali vivia o pé. Mestegunha, que recebeu de braços abertos seu antigo discípulo e fâmulo, o gordo jesuísta estava muito acabado do reumatismo gotoso e já não viçava na sua robusta pessoa aquela florente velhice que tanto admirara Vilarzito em Sevilha. O recém-chegado não quis receber a hospitalidade de outro que não seu primeiro mestre, o qual de sua parte muito estimou tê-lo por companheiro de cela. No primeiro momento favorável, Molina passou busca ao armário, onde outrora descobrira o maço relativo às minas de prata. Ainda ali estava ele, muito aumentado com a continuação da correspondência, porém atirado ao canto e desprezado, senão esquecido, a julgar pela espessa crosta de poeira que o cobria. Não nos é possível copiar a íntegra das cartas do P. Manuel Soares, apesar do muito bem lançado delas, pois ocupariam largo espaço. Basta dar aqui a suma da correspondência. Quando o filho de Robério Dias chegou aos 12 anos de idade, o se aventou seriamente em família a questão de fazê-lo entrar para a companhia de Jesus. Como contava o P., Manuel Soares, houve firme resistência da parte de Álvaro de Carvalho, apoiado na repugnância do menino pela carreira a que o destinavam. Vasca na minha não se deixou mover pelos argumentos do soldado, mas as preces do afilhado enterneceram seu coração. Assegurou-lhe que ninguém, senão ele mesmo, Estácio, decidiria de sua sorte, esperariam pelos 20 anos, idade em que poderia conhecer a sua vocação, e decidir-se por um estado. Com esta certeza entrou Estácio a cursar as aulas do colégio como simples escolar. Os jesuítas tinham então a seu cargo a instrução primária, especialmente nas colônias, onde eram raros os mestres particulares, em remuneração de tal serviço, bem como da obra da catequese, recebiam eles do real erário uma congoa de 4.000 cruzados. Não agradou ao Manuel Soares o desfecho do negócio, e pois de combinação com o provincial tratou de ver dificuldade inesperada. Recorreu à astúcia, tantas vezes empregada pela companhia, com bom êxito. Sob pretexto de tomarem a Estácio termo de mimalícula nas aulas, lhe deram assinar um auto de noviciado, que Álvaro de Carvalho em boa fé subscreveu. Seguiam-se outras cartas vivas às memoriórias minas de Bibrata em que Manuel Soares trabalhava com fervor, Em cada missiva dava a ele uma resenha de seus esforços e pesquisas no desempenho da ainda uma importante tarefa que lhe fora cometida. Em uma das últimas da coleção anunciava e ao infatigável cronista descoberta fizera de uma testemunha, cujo depoimento punha feliz remate à sua obra. Do sem dúvida não partilhavam os padres de Lisboa a fé que mostrava ao rever Manuel Soares em suas laboriosas investigações, pois nada resolveram apesar das repetidas instâncias, e afinal deixaram sem errata suas cartas. Não desanimara, contudo, do denodado cronista, e de vez em quando dava cópia de si, reiterando ao provincial de Lisboa suas rogativas para que se tirasse o fruto dos esforços de tantos anos. Como acabava Molina a interessante leitura, caiu a noite. Tratou o jesuíta de acender a candeia na lâmpada do corredor, conservava ele ainda na mão a carta em que P. Manuel Soares falava da testemunha de vista que acompanhara o pai de Robério Dias na descoberta das minas de prata. Sem dúvida por inadvertência e distração, machucou-a e acendeu na landa para transmitir a chama à candeia, quando deu por isso, estava o papel reduzido a cinza. Nessa mesma noite, depois da reza, impetrou o P. Molina do provincial permissão para seguir sem demora a Roma, na pia intenção de beijar o anel de sua santidade e a mutra do vigário-geral da ordem. Não desejava professar no 4.
Vato!
Sem ter feito essa pia romagem. Estava nessa ocasião agasalhado, ou melhor, homiziado, no colégio de Lisboa, um fidalgo de nome Dona Lopo de Velasco, comendador de Santo Ivo, a quem perseguiam as justiças de errei por certo duelo muito extravagante. Amigos padres, e deles protegido, asilara-se o fidalgo na casa da companhia, não pôde, apesar de todo o seu valimento, obter o perdão completo do delito, porque o adversário morto pertencia a uma família poderosa, mas alcançou a comutação pena em alguns anos de degredo. A vice-rainha mandou ir ao passo comendador e ali fez-lhe sentir que seria muito conveniente uma viagem ao Brasil, observando-lhe o fidalgo que não possuía terras nas colônias, retorquiu a princesa, que devia comprar. Quando Sua Majestade Dona Filipe III tanto se ocupa com suas possessões do ultramar, não é muito que o ajudem seus fidalgos a povoar aqueles domínios. Em vésperas de partir, Dona Lopo de Velasco aproveitou a recente chegada do P. Molina para colher informações seguras a respeito da terra. O fidalgo era grande caçador, e não se emendava, apesar de ter sido essa paixão a causa de achar-se em lance tão difícil. Queria fichar sua residência à capitania mais abundante de caça. Bem se vê que o fidalgo não conhecia o Brasil onde, e especialmente naquele tempo, as matas agitavam de toda a espécie de monteria e os ares coalhavam-se de volateria. O P. Molina, porém, não hesitou em a concebocidade de São Sebastião, onde ele acharia reunidas boa gente, boa caça. Dona Lopo acedeu. Então aproveito o ensejo para escrever por um criado de vossa mercê duas linhas a uma pessoa que me encarregou de certo negócio. Pois escreva, padre mestre. Com muito gosto farei o mesmo portador de suas letras, respondeu o fidalgo. No momento de partir entregou de feito o jesuíta a Dona Lopo de Velasco uma carta assim sobrescritada. Paras, mercê o senhor Dona Diogo de Maris, provedor mor da alfândega de São Sebastião. O jesuíta senhor agora de todo o segredo do roteiro das Minas do Prata, e convencido de que o manuscrito ainda se achava no poder de Dona Diogo de Maris, só tinha um receio era que Estácio, ou alguém em seu nome, se apresentasse a reclamá-lo antes que ele, P. Molina, tornasse bastião. Para prevenir esse caso, escrevera o jesuíta a Dona Diogo o seguinte. Muito nobre senhor meu. Fui encarregado pela pessoa que vem e vem, cê me sabe, de receber o objeto de grande preço que se acha em seu poder. Motivos ponderosos me têm impido, digo de cumprir esse procuratório, de modo que só lá para o ano vindouro aí poderei estar. Como porém se perdesse a carta de aviso que viveu e mim me se escreveu, e é possível com ela se apresente algum aventureiro burlão a reclamar o que lhe não pertence. Por isso julgo prudente que esteja já de prevenção, para não fazer entrega senão a este que se assina, de Vem. Seu mais obediente servo, Gus Molina. Lisboa, aos 27 de outubro de 1607. Quando voltava o jesuíta de acompanhar a ribeira Dona Lopo de Velasco, lobrigou de longe o matreiro do mestre Brás, seu companheiro de travessia, que muscava-se mui sorrateiramente de um belo palácio onde residia Dom Francisco de Souza, que fora ali fazer o mercador das colônias. solicitar o poderoso fidalgo para patrono de algum requerimento. Dar conta de alguma incumbência das colônias. Dias passados choteava eclesiasticamente UPA. Guzmão em mula de aluguel, caminho de Espanha. Na recova que se juntara para fazer a jornada, ia também o Brás. Tratou logo o jesuíta de entabular conversação com o mercador, mas era impossível com semelhante criatura menor prática. Não tinha agora o taberneiro o enjo como a bordo do rosário, mas em troca o terrível choto da mula o amassava na cela como levedo de pão. Saltando com os soçolavancos da andadura e julgando de uma outra banda, ia o judendo de um encolhido, todo e agarrado ao gancho do selim. A ladainha de lamentações, que servia de acompanhamento ao trote da besta, era apenas interrompida pelos gritos de espanto, que soltava o taberneiro cuidando cair. Chegado ao pouso aquela massa de carne, e osso caia sólida em rega como uma pedra. Em Sevilha perderam-se de vista os dois companheiros de viagem. 40 dias depois entrava o pé. Guzmão a cidade eterna, e alojava-se na casa da companhia. Houve entre o humilde frade e o prepósito geral, Cláudio Aviva, longa e secreta conferência. Ao cabo de 3 horas descia Molina as marmóreas escadas do grande consistório, escondendo na manga do hábito um pergaminho. Era a sua nomeação de visitador na província do Brasil. Trazia essa nomeação até em branco, porque os de jurar o frade o quarto ar e último voto da ordem. Podia ela ter efeito. A qualidade de professo e, por conseguinte, o assento em capítulo era, segundo o instituto, condição essencial para a prelazia. Há tempo que isso passava em Roma, no mesmo dia e hora, a centenas de léguas, em outra capital europeia, na cidade de Amsterdão. Mestre Brás batia a porta da casa onde habitava o cidadão Uselinx e entregava uma carta coletiva de que era portador, dirigida pelos judeus da cidade do Salvador ao ilustre chefe do Partido da Guerra e um dos fundadores da Companhia das Índias Ocidentais. A missiva hebraica foi fomento da famosa guerra que durou 20 e tantos anos. Os judeus ameaçados pelo Santo Ofício chamavam os holandeses, como outrora seus antepassados em Babilônia e viamado em suas preces Ciro, o conquistador, para libertá-los da escravidão. Os holandeses vieram, como o herói Meda, não suscitados por Deus, mas assolados pela cobiça, poucos anos e vezes em 1621.